senhoras e senhores, boa noite. Estamos aqui em uma live para discutir um tema que não é muito abordado em nosso mundo da corrida, que é a pessoa trans, né, no nosso universo. Essa semana é a semana da visibilidade trans, hoje é o dia da visibilidade trans e eu fiz um post, né, algumas pessoas, né, muitos de vocês devem ter visto o post. E a ideia hoje é conversar com a pessoa que é trans, que corre, que é corredor amador, que é estudante de educação física, né? E a partir disso a gente trocar uma ideia, bater um papo. Salve, Denis, meus parceiros. Saudades, hein, cara? Deixa eu já chamar Pedro aqui pra gente conversar. Começar esse bate. Nossas lives ficam lá no podcast Café Preto Sem Açúcar, então quem quiser escutar depois. Né, às vezes escutar pelo podcast é melhor que por aqui pelo IGTV. Fala, querido. E aí,
Boa
beleza?
noite, tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Honradíssimo de estar aqui com vocês. Adorei a introdução aí.
Cara, é a gente que agradece você se disponibilizar para a gente bater esse papo, trocar uma ideia. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Joelson Souza, aqui do Instagram Corredor Irônico, né? Para quem está nos acompanhando nas plataformas de podcast, pelo nosso podcast Café Sem Açúcar. Hoje a gente vai trocar uma ideia, bater um papo com o Pedro, né? A temática é a pessoa trans e a corrida de rua, né? Quem acompanha o nosso Instagram viu que o post que eu fiz de manhã com a pergunta, né? Se uma pessoa trans seria acolhida, né, no ambiente em que ela corre. Né, seja na assessoria, grupo de amigos e etc. Né, então teve uma repercussão muito massa, mais de 500 comentários. E aí, Pedro, eu queria que você se apresentasse e já falando que você foi a única pessoa trans que eu identifiquei entre os comentários, muitos comentários eu não consegui ler porque eram muitos, né, não vi se outra pessoa tinha se identificado, mas isso termina sendo já um dado de a gente começar esse bate-papo, né? Mas antes disso, queria que você se apresentasse, fique à vontade, fale como é que é a sua relação com a corrida de rua.
Então, eu sou o Pedro, tenho 29 anos. Eu comecei a correr faz 3 anos. Comecei a correr por influência da minha irmã. A minha irmã corria há muitos anos. Meu pai já corria há muitos anos. Depois a minha irmã herdou isso. E a minha irmã corria há muitos anos. Ela me dizia, cara, vamos lá, vamos começar. E eu sempre relutei para começar na corrida. Eu era um cara super sedentário, né? Eu era obeso. Então, tinha muita dificuldade para começar. E a minha irmã me incentivou muito a começar na corrida. E quando eu comecei, eu era mulher ainda, não tinha começado a minha transição. E comecei a correr em função de uma depressão. Eu tinha fechado, tinha falido uma empresa que eu tinha de barbearia. Eu era barbeiro, trabalho com a barbearia há muitos anos. Hoje em dia não mais, atuo muito mais na área da educação física, mas esse era meu emprego na época. E eu tinha falido a barbearia, época de crise e tal, fiquei super depressivo. E eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, me movimentar, e a corrida me surgiu como uma ótima opção, no sentido de ser algo extremamente econômico, né? Tipo, um tênisinho em qualquer lugar é lugar para treinar.
Vai-se
Então,
embora.
a minha irmã me ajudou muito nisso, e em função de gostar muito da corrida, e eu comecei a levar isso a sério, assim, comecei a minha brincadeira, que era algo para me curar de uma depressão, porque eu tinha falido na vida miseravelmente, numa visão fatalista, assim. A corrida virou uma paixão e eu comecei a querer estudar a corrida, entender e criar treinamentos e aumentar os objetivos. E a corrida tem toda aquela questão do depois, né? Tipo, de me sentir extremamente bem e confortável. Então,
Foi em
fui para
qual
educação
ano que você
física.
começou? Desculpa te interromper, mas foi em qual ano que você começou?
2018. 2018 foi quando eu comecei a correr. Mas, cara, era assim. Comecei com aquilo só caminhar, depois caminhada e trote, até começar a evoluir, né? Então comecei a estudar, comecei a me interessar, fui fazer a faculdade e comecei a estagiar, né? E nesse meio tempo eu comecei também a transicionar. Eu me entendo como homem trans desde sempre, sempre fui um menino, desde pequeno me vestia de uma forma masculina, os meus brinquedos eram masculinos. Cresci num ambiente que foi extremamente favorável e respeitoso nesse sentido. Minha família sempre respeitou muito as minhas preferências. Então, assim, Eu entrei na corrida e ao mesmo tempo eu comecei a transicionar. E eu comecei a trabalhar com corrida, né, dando treinamento e estagiando nesse período de transição. Então, foi muito difícil, assim, e como eu comentei ali, né, eu fui trabalhar com corrida numa assessoria e eu sou uma pessoa extremamente dedicada, assim. Eu sou aqueles caras que quando eu ponho um objetivo, eu vou naquilo e eu tento ser o melhor naquilo.
Vai.
É, eu não era tão bom corredor, não sou tão bom corredor quanto eu acho que eu sou professor de corrida. Porque eu estudei muito corrida, a fundo, assim, eu não tenho, né, depois eu vou explicar melhor, assim. Mas eu estudei muito corrida e quando eu tive a oportunidade de trabalhar numa assessoria, que na verdade não foi uma oportunidade, né, Gelson? Eu procurei muitas assessorias para trabalhar, mandei currículo, eu não tinha experiência nenhuma, e quando eu entrei nessa assessoria que eu trabalhava, eu fui focado a dar lá o melhor que eu pudesse do mundo, assim. E me dedicava enlouquecidamente, assim. Passei a viver para aquilo, estudar aquilo, fazer curso pensando naquilo, né? E daí, quando eu comento ali no post que eu tinha uma relação tão próxima com a minha chefia, né? Porque eu era, de fato, um professor extremamente dedicado, né? E buscando e pensando na assessoria, assim. Eu queria que aquele negócio crescesse mais, eu queria dar uma melhor. E eu achei que seria justo comigo e com quem estava pagando meu salário comunicar sobre a minha transição, porque a gente vai mudando, né? Tipo, a
E
gente
você
vai
estava nesse
ficando, pô.
processo, né?
Claro, comecei a ficar com barba, né? Como é que eu não vou falar, né? Só que eu achei que ia ser uma coisa. Pode falar, pode falar.
Não, eu ia perguntar qual cidade você mora.
Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
A Porto Alegre? Massa.
Isso. E daí, assim, como a minha chefia era LGBT, eu achei que ia ser uma coisa super tranquila me assumir trans, né? Afinal, a gente tá
Tranquilo.
na.
Que é isso,
A
gente?
gente, sim, a gente tá na mesma sigla, né? A gente tá na mesma coisa. E daí eu comentei, eu falei assim: olha só, como a gente tem uma relação muito próxima, nós somos amigos, parceiros, e a gente tem o mesmo objetivo de ajudar os nossos alunos, eu queria te comunicar que eu tô transicionando, né? Pra não ter problema com isso. E daí,
Sem ser
primeiro,
pega
né?
de
Num primeiro
surpresa, né?
claro, num primeiro momento, ela falou assim pra mim: não, não, não. Pra mim, quem transiciona é quem se opera, é quem faz tudo. Tu não faz isso ainda, então tu não é trans. Eu pensei, ok, deixa quieto, porque aquele emprego naquele momento significava muito pra mim. Meu objetivo de vida tava em crescer naquilo, né? Deixa quieto. Daqui a pouco, cara, passou uns meses, os alunos começaram a notar. Começaram a brincar com isso, de uma maneira muito respeitosa, assim. Vai essa barba! Vai isso, vai aquilo! E eu, meu Deus, né? Daí eu peguei e chamei pra uma. Daí. Não, daí.
Nessa
Como essa
época,
conversa?
Ô Pedro, nessa
Pode
época
dizer.
seu nome social tinha mudado já?
Não, ainda não. Meu nome social ainda era meu nome antigo. Não, até hoje, eu tenho só nome social, ainda não fiz a retificação de documentos. Até tenho que fazer para procurar uma outra assessoria para trabalhar, né? Para não dar problema de novo. Já vou entrar como Pedro. E daí, eu deixei passar e pensei, bom, vamos ver o que que acontece no processo, né? E eu tinha o meu Instagram, esse arroba, eu me chamo Pedro, eu tinha meio que escondido, assim, não escondido, mas ele era fechado, era para amigos mais próximos. Eu tinha um outro Instagram profissional, que era com os meus alunos, enfim. E eu fui deixando. Um belo dia, início de pandemia, tô eu em casa, dormindo. A minha ex-namorada me liga. Pedro, tu foi demitido. Eu, quê? Como assim?
Como assim?
Como assim, cara? Eu tô acordando, peraí. Não, a tua chefe entrou em contato comigo, dizendo que achou o teu perfil e que ela, como tua amiga, pode te aceitar trans. Mas como empresa, ela teme por como isso vai repercutir e ela não tem como te manter na empresa, ela, né, tá cortando contigo. Eu falei, bom, porque não falou comigo, mas tudo bem.
Porque ela
E
não ligou e
então,
não avisou, né?
dessa forma, eu fui definitivamente desligado, né? E foi uma coisa, cara, que me ferrou muito, assim, muito. E eu sou um cara bem forte, assim, digo, no sentido de. Não é qualquer coisa que me derruba, sabe? Tipo, eu aguento bem apanhar, né? Como diria Rock Balboa, não é sobre o quanto você aguenta bater, mas é sobre o quanto você aguenta apanhar. E Eu aguento bem, mas me pegou mal aquilo, sabe? Porque eu tava muito dedicado, assim. E daí eu parei de correr. Me bloqueou de uma forma, assim, cara, que eu parei tudo, tudo. Eu pensei definitivamente em. Eu já tava no meio da faculdade, né? E eu pensei assim, cara, eu vou. Não, a corrida não. Esse ambiente não é para mim. Eu parei de correr, isso aconteceu, acho que foi em abril. Eu voltei a correr tem uns 2 meses, assim, que eu consegui ir voltando, assim, sabe? Tipo, a fazer meus treinamentos. Eu tive apoio de muitos amigos, até dessa própria assessoria. Tiveram muitos alunos que saíram por razões pessoais deles e colegas meus de trabalho que sempre me apoiaram muito, me incentivaram muito e estão aqui conosco. E daí eu comecei a voltar, e agora eu tô voltando, né? Tô voltando a me conectar porque foi uma coisa que foi super impactante assim na minha trajetória, e por pouco não abandonei tudo, sabe? Em função desse episódio traumático, assim. Estão perguntando ali se eu era educador físico. Não. Não, eu era estagiário, eu sou estudante de educação física e eu entrei lá para trabalhar como estagiário. Até no começo eu queria tanto isso, cara, que eu entrei para trabalhar de graça, né? Eu falei assim, não, eu quero trabalhar, quero aprender, corrida é o que eu gosto, eu quero pegar prática, não precisa me pagar. Ela disse, não, ninguém aqui trabalha de graça, vou te pagar, mas a minha intenção era, a minha disposição era essa, assim, para pegar o quanto eu curtia o negócio.
Pode crer. É, teve uma amiga que mandou essa mensagem aqui, depois eu te mando o Instagram dela, né? Que é uma advogada, ela trabalha na área do direito, né? E caso você precisasse de alguma orientação jurídica, né, para a retificação do registro civil, ela se coloca à disposição, então, que é uma
Ah,
ajuda aí
legal.
que rola. Cara, e aí eu
Muito
queria que
obrigado.
você começasse, né, até para nos ajudar, né? E eu sei que muitas pessoas também que estão assistindo a live, ou que vão escutar o podcast depois, em grande parte a galera escuta muito mais o podcast depois do que a live, mas é que, né, o que é ser uma pessoa trans, né? Você já tinha dado ali um sinal quando, né, a sua chefe fala, né, você não fez cirurgia para trocar de sexo, então você não é trans, né? E a gente sabe que não é isso, né? Então explica-se pra gente o que é ser trans, né? Quando é que se considera, né, ou quando a pessoa pode se considerar ser trans?
Cara, eu acho que o mais importante que a gente tem que pensar sobre isso, e que eu ouço muitas pessoas falando, é que é uma opção. Ser trans não é uma opção. Ninguém escolhe se sentir num corpo errado, se olhar no espelho e não se gostar, não se identificar, porque eu não me identificava. Hoje em dia eu sou operado, né? Eu fiz a retirada do seio, né? Agora em novembro, tô em pós-operatório ainda, assim é bem dizer. Mas o ser trans, ele não tem nada a ver com o teu corpo. Tu pode não tomar hormônio, pode manter um corpo feminino. Eu acho meio complicado esses estereótipos de feminino e masculino, né? Eu leio tanto sobre isso, eu estudo tanto sobre isso, que eu não vejo mais gênero como uma coisa de masculino e feminino. A gente tem uma aba muito grande de gêneros, né? E assim, ser trans é simplesmente tu não te identificar com o teu corpo. E isso me acontece desde sempre, né? Tipo, eu sempre olhava coisas que eram de menina, e que aquele universo nunca me atraiu, eu nunca me identifiquei, né? E claro, isso é uma coisa assim, não é difícil de tu aceitar, é difícil de tu entender, entende? Tipo, tá, mas por que que eu não gosto de coisas de mulher? Por que que eu não consigo botar um vestido e me sentir bem? Por que que parece que eu tô no corpo errado? Sabe, eu não sei, é uma coisa muito maluca, parece que coloca a tua alma num corpo que não é teu. E o meu corpo não me representava. Então, assim, eu comecei a me dar conta que eu tinha que fazer alguma coisa sobre isso. Eu tinha que buscar me encontrar e gostar de mim. E foi muito engraçado porque eu era obeso, né? Eu pesava 119 quilos na época e eu achava que o meu incômodo com o meu corpo era o meu peso. E eu achava assim, não, eu não tô gostando de mim por causa do meu peso. E daí eu emagreci. Não, mas eu ainda não tô gostando de mim, não é isso. E daí eu pensei, cara, eu vou ter que assumir o que eu sou um menino, sou um homem. Eu sempre soube disso, mas comunicar isso é muito difícil, né? Até porque, assim, a minha família me apoia muito, eu não tenho um ai para reclamar. Desde o princípio, assim, desde que eu comuniquei pra minha mãe que eu era trans, eu falei, mãe, eu não me entendo como mulher, eu não sou uma mulher. Ela disse, ok, meu filho, então tu tem que fazer alguma coisa sobre isso. E,
Ah, que
assim,
massa.
eu acho que a gente tem que pensar, sabe, Gelson, que a galera. Briga muito assim. Se alguém tá chegando para te dizendo que é trans, não importa se ele vai operar, se ele vai fazer hormonização, Não, é assim que ele se entende, é assim que ele tem que ser respeitado, sabe? Eu não gosto do termo aceitação, porque eu acho que na vida, em condição nenhuma, a gente tem que tolerar ser aceito. A gente é o que a gente é e as pessoas têm que respeitar, né? Tipo, acho que aceitação não é o termo, assim. E
Você
então
falou
foi assim.
que tem 3 meses que vou. Ah,
Perdão,
pode
cortou
crer.
aqui.
Não, eu ia perguntar que você falou que tem uns 3 meses que você voltou a correr depois desse baque, dessa notícia, né, da sua demissão, né, pela sua chefia. Como é que foi esse seu retorno com a corrida, né? Imagino eu que uma fase da transição já mais avançada, né, se entendendo de outra forma, como foi, né, voltar a correr, você corria sozinha, tinha grupo de amigos e amigas, como é que foi?
Assim, ó, eu sempre corri principalmente sozinho, né? Com a minha irmã, que foi a minha irmã que meio que me inseriu, assim. E quando ela tava trabalhando, eu corria sozinho. Aos finais de semana, a gente sempre tenta se encontrar e correr junto. Mas, assim, cara, eu tento ser muito forte. Então, eu comecei a pensar assim, eu tenho vários diálogos comigo, né? Daí eu falei assim, porra, cara, não. Eu comecei a me questionar, tu não gosta de corrida? Realmente perdeu a graça. Aquilo que tu viveu nas provas lá, que tu curtia, não é? O que que aconteceu? Eu pensei, não, eu gosto de corrida. Eu curto o ambiente da corrida, eu tenho amigos maravilhosos na corrida. Às vezes a gente tá correndo na orla aqui de Porto Alegre, passa um e grita, e sabe? Aí eu pensei, eu gosto de corrida. E eu não preciso me privar disso porque alguém teve uma atitude boçal comigo. Porque alguém não soube aceitar a minha diversidade. E não, cara, tipo, eu vou voltar a correr. Eu vou voltar a fazer isso. E também era uma coisa que me ligava muito à minha irmã. É uma coisa assim que nos une muito. Então, além do valor, para mim, tem um valor que transcende a isso. Os meus amigos todos correm. Eu era o incentivador disso. Eu não posso agora simplesmente deixar uma coisa que eu amo por alguém que não soube me tratar como ser humano que eu sou. Esse problema é dela, não é meu.
Não é seu,
E
né?
para mim. Claro, isso para mim foi muito importante, essa compreensão, assim. O problema tá com ela, o problema tá com as pessoas que não me respeitam. Eu não tô errado. Errado é quem tem uma visão que não compreende a amplitude da minha existência, assim, sabe? Então, eu fiz uma planilha ali, eu criei minha planilha de treinamento, e eu comecei a correr no meu tempo, eu tinha muito medo de me cobrar, assim, tipo, pá, eu tava num nível de evolução há 6, 7 meses atrás e eu vou voltar no outro. E tudo bem, né? Uma coisa também que eu sempre comento, talvez seja um dado fisiológico interessante aqui, eu sentia muita dificuldade, às vezes, de evoluir na corrida por causa do ciclo menstrual. E como meu ciclo menstrual foi interrompido em função do hormônio, isso também foi um baita ânimo para mim, assim. Bom, tipo, agora talvez a coisa deslanche. E, cara, eu comecei a voltar, assim, minha irmã foi me ajudando, os meus amigos foram me ajudando, sabe? Inclusive, essa página, Eu Me Chamo Pedro, né, que é a minha página atual, eu não tinha ninguém da corrida. Foi um processo ao longo dos meses e reconvidando as minhas pessoas, sabe? E assim, eu não conseguia nem ver os meus amigos correndo, de tão mal que isso me fazia, assim. Então eu fui me reconectando com essas pessoas, eu fui buscando apoio, eu fui criando uma rede, sabe, que pudesse me auxiliar. E tô voltando, cara, e tô muito feliz, assim, sabe, por estar de volta. Eu seguia também a tua página com outro perfil, e daí eu também tinha parado. Eu tinha parado de seguir, assim, porque eu tava realmente muito traumatizado, cara. Não sei o que que me deu, assim, e eu não sou um cara disso, sabe? E daí eu peguei o Marco Vargas, até que é um amigão meu. Publicou uma coisa tua esses dias e eu, pá, vou pegar, vou seguir de novo, que eu adorava ler os posts do carinho do Doguinho. E
Que
tô
bom que você
voltando.
voltou, hein?
Claro.
E quais são, quer dizer, eu vou fazer uma pergunta sobre corrida, mas só registrar aqui que o Jeff falando, né, que tinha sido chamado também por transexual pela pessoa que te demitiu, né, o Jeff certamente é seu amigo, né, só por ter fotos com roupas não masculinas e tal, mas deixa eu perguntar sobre corrida. Qual é a sua distância preferida? Você é um cara que corre mais provas rasas, 100, 200, 800 metros? Ou é da galera do meio fundo, fundo, 5, 10, 21, 42? Como é que essa sua
Cara,
relação
então,
com a distância te agrada?
eu vou dizer assim, ó, eu comecei a correr sem pretensão de nada, né? Tipo, o sonho da minha vida era fazer 3 km.
Sem parar, né?
Sem parar, eu comecei a correr sem pretensão de nada, e daí fui treinando, fui evoluindo, e assim. Eu gosto de brincar com as distâncias, sabe? Tipo, eu comecei, pra ter uma noção, eu comecei a experimentar os 10 km agora, já fiz uns 3 10 km, assim. Fiz 12 numa trilha
Maravilha.
também, lá com o Edu Caporal, fiz 12 numa trilha, mas assim, eu vou experimentando, e eu tô feliz com o tempo que eu tenho feito em 8, 10 km, e em função disso, acho que eu vou começar a amar os 5 km, porque eu acho que eu vou fazer bem, né, os 5 km. Tô trabalhando para fazer um tempo legal ali. Mas o sonho é maratona, né? Assim, eu sonho muito com a maratona. E eu não sei ainda como eu vou chegar lá, mas eu vou. Eu não,
Vai
eu quero
chegar
muito
lá,
fazer.
né?
Então, assim, eu tô pensando nisso, assim. Cara, eu vou curtindo, assim, sabe? Por isso eu gosto de ser corredor amador, né? Tipo, eu. E também uma coisa que eu acho interessante, Elson, a gente falar. É que eu acho que uma coisa também, nessa assessoria que me incomodava um pouquinho, assim, eu acho que a gente tem que respeitar sempre o limite de todas as pessoas, inclusive, tipo, nós que somos da educação física. Tem gente que gosta de correr pra curtir, só pra curtir, pra se sentir bem, como tá ali no post, né? E existia uma cobrança muito grande por isso. Não, tu tem que ter resultado, não, tu tem que. Ah, o pace pocotó, o pace paquera, essa coisa pejorativa, assim, né? Então, eu acho que a gente tem que respeitar muito o limite, o tempo de cada um, e a corrida é democrática, os corredores não, né? Sempre digo assim. Mas, tipo,
Pode crer.
eu acho uma coisa que eu não me cobro hoje tanto, sabe, Joelson? Tipo, eu quero ter bons resultados, eu treino para isso, eu tenho uma planilha que eu fiz para mim organizada para eu ir evoluindo, mas tudo bem, cara, tipo, sabe? Tudo bem, eu sou flexível sobre isso, assim. Mas eu acho que eu vou ficar meio apaixonado nos 5 km. Eu já tirei até o primeiro lugar em 5 km na categoria e depois esqueci de pegar o troféu, mas tudo bem, no meu coração eu sei que foi em
Que rolou
primeiro.
esse primeiro lugar. Antes de a gente entrar nessa polêmica de premiações, categorias, etc., o Dica Corrida fez uma pergunta aqui interessante sobre curiosidade de como é que você sentiu esse seu corpo. Você já comentou sobre a questão da menstruação, né, que era o que atrapalhava um pouco a sua performance. E como é que foi para você em relação à questão de resistência, né? Você percebe que hoje, né, em relação não à sua estrutura, mas também, mas muito mais em relação à questão hormonal, teve uma diferença do ponto de vista de resistência na corrida?
É que assim, ó, é bem interessante falar sobre isso, porque existem várias diferenças, e eu acho que se a gente for botar isso em perspectiva, entra praticamente tudo na mesma coisa. No sentido assim, eu digo de que eu acho que acaba que se assemelha muito ao homem, cisgênero, né? Para quem não sabe, cisgênero é quem já nasceu com o sexo que se identifica, né? Tipo, assim, eu ganhei força, né? Tipo, por causa da testosterona, não dá para negar. É um esteroide, eu faço com endocrinologista, eu tenho um ciclo que é muito diferente do ciclo de quem faz academia. O meu ciclo, ele é um ciclo terapêutico, isso é muito importante a gente mencionar. Eu não uso hormônio para bombar, eu uso hormônio para ter característica masculina. E a partir disso se ministra esse ciclo que é completamente diferente do que se faz na academia, né? Eu uso apenas com essa finalidade. Essa finalidade faz com que eu tenha um nível de testosterona sérica no meu exame que seja muito semelhante a qualquer homem cisgênero. Então, algumas coisas acontecem no sentido de eu perdi massa gorda, mas eu também ganhei massa magra, o que consequentemente me tornou mais pesado, né? Tipo, a gente confunde isso, tá? Perdeu gordura e emagreceu. Não necessariamente. Eu adquiri uma massa muscular que me tornou mais pesado e eu senti essa diferença também. Né, de estar ali um pouco mais denso na hora de correr. Em termos de potência, é incomparável. Não vou mentir para vocês, entendeu? Tentar dourar a pílula aqui dizer que eu não tenho vantagem do que de quando eu era mulher. É incomparável. Eu tenho mais força, né? Tipo, eu tava até comentando um pouquinho antes da live com a minha família. Eu não empurro mais o solo com a mesma força que eu empurrava quando mulher, entendeu? Tipo, eu tenho mais potência. Mas isso não me torna melhor do que o corredor homem cis, entende? Porque a minha testosterona é a mesma que a dele, entende? Tipo, e claro, eu não tenho mais nenhuma característica, nem só física e nem fisiológica feminina. Eu não tenho mais ciclo menstrual, eu não menstruo. Eu tirei a mama, né? Como eu tinha falado para vocês anteriormente, que também a mama produz hormônios femininos, então eu já tenho essa redução de hormônio feminino naturalmente. E é muito interessante porque o ciclo menstrual é uma coisa que tem uma importância absoluta na corrida, assim, né? As mulheres em fase lútea, o rendimento cai 75%, tipo, é uma coisa assim, imensurável. Então, óbvio que eu saio em benefício, né, nessa questão, mas aí também tem a questão da massa muscular, tem a questão do treinamento, né, tudo vai. Mas sim, eu me sinto bem melhor para correr, bem mais forte para correr. E também, Gelson, eu me preparei para voltar a correr, né, no sentido de que eu também ando de bike, eu também nado, eu também faço musculação, eu faço reforço muscular.
De uma vida de
Então,
atividades físicas, né? Para além da corrida.
claro, sim. Tem isso.
E, cara, você passou lá pelo post, viu os diversos comentários, e me chamou a atenção, em especial, né, grupos de comentários, né? Então, tem um grupo da galera que fala, lógico que são bem, que seriam bem aceitos, mas é óbvio que sim. Por que não eles não seriam aceitos? Como se não entendessem a realidade ou quisesse fazer de conta que não entendem a realidade. Tirando o seu lado profissional, né? Você agora como corredor amador e tal. Como é que você vê essa questão da visibilidade mesmo dentro da corrida, com as pessoas que você conversa, com seus amigos próximos, com pessoas não tão próximas, né? E aí já trazendo um gancho de que outras pessoas trans, né, homens ou mulheres, que queiram, né, iniciar a corrida, que às vezes não se sentem motivados, que às vezes, né, já ficam com aquele pé atrás, porque acham que pode existir, né, até pela forma que é, né, organizada a corrida de rua, né? Como é que você vê isso? Que dica você daria?
Cara, eu acho assim. Primeira coisa que eu gostaria de mensurar, que eu acho que a gente tem que ter muita atenção, sabe? Tipo, e eu sei que isso, para a maioria das pessoas cis, que eu vou falar, vai soar estranho, vai parecer. Vocês vão se perguntar, tá, mas por quê? Entendeu? Mas assim, uma coisa, como a gente tá falando da visibilidade trans, eu não acho que seja justo com a minha sigla eu falar só da minha situação enquanto homem trans, mas falar também das mulheres trans. Porque a gente vive numa sociedade extremamente machista, e tão machista a ponto de que, assim, ó, o homem trans, ele é muito melhor aceito em qualquer ambiente. E eu acho isso bastante hostil, assim. Tanto que acontece muito. Não sei se é por causa da passabilidade, né? Passabilidade a gente chama, assim, quando a gente é um homem trans, que ninguém disse que um dia a gente foi mulher. A gente realmente engana, né? Então, eu não sei se é por
Passa
causa
por
disso.
homem cisgênero de
É.
boa.
Eu não sei se é por causa dessa vantagem que a gente tem sobre as mulheres trans, que as mulheres trans são muito mais hostilizadas, são muito mais vulgarizadas, muito mais marginalizadas. Então, eu acho que uma coisa que a gente tem que ter um olhar atento, assim, cara, é que são pessoas, entendeu? Tipo, de modo geral, a nossa sociedade, ela é muito diversa e a gente não tem essa noção. Tipo assim, eu sempre digo para uma pessoa, ah, o que é ser trans? E eu falo para as pessoas, cara, tu deve passar por no mínimo 5, 6 pessoas trans na rua todos os dias. E as pessoas nem sequer percebem. A diversidade, ela tá ali presente, e eu acho que ela é a melhor ferramenta de inclusão, de amor, de transformação, de amplitude de consciências, de criação de concepção crítica, entende? Tipo, então assim, eu acho que quando a gente pensar na corrida, e o pessoal fala que a corrida é democrática, vamos pensar em incluir, sabe? Incluir as pessoas todas. A gente essencialmente é a mesma coisa, né, cara? Tipo, independente da crença que a gente tenha, eu digo assim, por mais biologicista que a gente seja, A gente é um conjunto de órgãos e sistemas que formam uma pessoa e que pensa coisas boas e ruins, e a gente tem que entender isso de uma forma ampla, né? Então, eu acho tão bobo assim, eu sempre digo, o João resolveu virar Maria, e o que que tem a ver com isso, entendeu? Tipo,
Exatamente.
então eu acho que no momento em que a gente tem esse espaço de estar aqui, tipo, e vou te agradecer de novo, entendeu? Tipo, da gente estar num lugar com tanta visibilidade, falando de uma causa tão importante, a gente já está dando espaço para que a gente se sinta incluído. Eu penso que o que a população precisa, tipo, o que que a gente precisa de vocês? De respeito, de acolhimento. A gente tem os mesmos sonhos que vocês, no sentido de que, sei lá, a gente quer ter casa, a gente quer ter saúde, a gente quer ter amor, a gente quer ter emprego. Muito provável, uma galera que está aqui gosta das mesmas músicas que eu, dos mesmos filmes que eu, das mesmas séries que eu. Gosta de corrida, assim como eu. A gente tem muitas coisas em comum. Nós somos fruto de uma mesma natureza, assim, né? E o que a gente precisa de vocês é respeito e acolhimento. Sabe? Tipo, o que a gente precisa é se sentir respeitado e acolhido.
Total. E pegando, né? Hoje é o dia da visibilidade trans, né? Essa semana se comemorou aí, né? A semana da visibilidade trans. E eu ia perguntar como é que você vê essa questão do ponto de vista da educação mesmo, né? Que as pessoas entendam, compreendam, porque, por exemplo, o Geraldo, né? Ele fez uma pergunta que, bem, para você certamente é uma pergunta boba. Né, mas que é uma
Não,
pergunta,
nenhuma
que é uma
pergunta é boba.
pergunta. Nenhuma pergunta é boa, mas ele pergunta se você em prova se escreve, né, como masculino ou feminino, né? Você vai poder falar disso. Mas aí pegando essa a partir dessa pergunta dele, que não é uma pergunta boa, é uma pergunta simples, mas que traz uma complexidade de fundo, é como você vê hoje, né, essa educação mesmo do ponto de vista das pessoas entenderem. Porque muitas vezes é isso, né? Para além da necessidade e importância de toda a sociedade, né, respeitar, né, eu concordo plenamente com você, não tem nada a ver com aceitar, tem a ver com respeitar, tem a ver também de as pessoas entenderem essas questões simples, entendeu? Como é que você vê isso e já explica aí para o Geraldo quando você se inscreve, se é no masculino, feminino?
Assim, ó, Joelson, eu acho que muitas pessoas trans têm problemas com dar explicações e responder perguntas, entende? Tipo, eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu entendo que é uma coisa muito nova, sabe? Tipo, eu entendo, não assim, historicamente falando, o primeiro homem trans brasileiro é coisa de 70, 80 anos atrás. Isso é pouquíssimo tempo, historicamente falando. É uma coisa muito nova, faz pouco tempo que as pessoas sabem que a gente existe, assim. Então, é natural que surjam dúvidas, é natural que surjam perguntas, que surja desentendimento. Por isso que eu não tenho problema nenhum, não me ofende em nada perguntar se eu tenho perereca, se eu tenho pinto, perguntar, sabe, não me ofende em nada. Eu acho que o quanto eu puder, de uma maneira respeitosa, tá ajudando a informar, a educar, é uma coisa que eu quero fazer, me sinto bem, podem perguntar o quanto quiserem. Mas, assim, eu acho que muito tem a ver da interpretação das coisas, até pelas pessoas trans mesmo. Pô, você tá me perguntando coisas que tudo bem, cara, eu te responder, porque é feito de uma maneira respeitosa, que bom que a gente pode informar. E a gente que é trans, a gente sabe muito quando a pergunta é respeitosa e quando não é. Então, assim, a gente sabe quando alguém tá sendo educado com a gente, e, cara, como eu sempre digo, eu me vejo num lugar de muito privilégio. Muito privilégio no sentido assim, os meus amigos, os meus colegas de faculdade, os meus professores, a minha família, são pessoas que me tratam com extremo respeito. Eu não tive nenhuma situação, exceto essa pessoa, né, essa minha chefe que fez isso, que foi rude comigo, que foi mal educada comigo. A minha recepção sempre foi muito positiva, mas eu acho que isso também vai muito de mim, porque eu sou um cara que eu deixo a coisa um pouco aberta. Sabe, eu dou espaço para isso. Pode me perguntar, pode, tipo, eu não tenho grilo com isso, assim. Então, eu nunca estive numa situação desagradável, mas eu sei que acontece. E é uma questão assim, a gente, enquanto homem trans, eu acho que a gente também tem que entender o tempo da sociedade, o tempo da nossa família, o tempo de adaptação, entende? Muita gente não sabe usar pronome. Ah, Pedro, como é que eu falo de ti no passado? Eu falo ela ou ele? É ele, é quando ele era pequeno, é quando ele era nenê. Ah, como é que eu te trato agora? É o Pedro, é o ele, entende? Eu não tenho problema em falar, em educar sobre isso, Mas eu acho assim, cara, que é compreensível que a nossa sociedade tenha limitações ainda enquanto isso. Mas a gente sabe quando é limitação por desconhecimento ou quando é falta de educação. Sabe? Quando é, tipo, desrespeito conosco, quando é preconceito. E eu acho que tudo que servir para a gente informar é uma missão. Tem muita gente trans que fala assim: ah, eu não tenho obrigação de educar você sobre isso. Eu sinto que eu tenho. Entende? O meu papel é ajudar as pessoas que não sabem como perguntar, que não sabem como comunicar, a entender o meu universo. Entende? Não adianta eu querer que tu me respeite se tu nem sequer entende o que eu sou. Então eu gosto de. As categorias. Em
Pedro, deu a...
função da. Voltou?
Voltou, voltou. Repete aí o que você tinha colocado, falado.
Não, justamente está falando sobre isso da educação, assim, de eu entendo que as pessoas não entendam, eu entendo que seja novo, e a gente sabe muito diferenciar quando é preconceito do que quando é desinformação. E eu não tenho problema nenhum em informar. Eu sei que tem meninos trans que dizem assim: ah, mas eu não tenho que estar dando aula, é um saco sempre ficar explicando. Mas a minha luta, o meu papel na militância, eu entendo que seja esse, seja informar. E para mim é uma bênção. Quanto mais eu puder informar, melhor para mim. Sobre as categorias.
Deixa eu já fazer uma pergunta, porque
Vai,
você já
vai, vai.
engata sobre as categorias. A questão das categorias é um outro debate dentro do esporte, né? Não da, mas dentro do esporte. E eu ia comentar isso também contigo, como é que você via isso, porque eu acho que, enquanto homem trans, se a gente leva em comparação, pelo menos aos olhos da sociedade, a aceitação é muito maior, né, em relação à mulher trans. Até mesmo quando a gente pega, você falou, ah, eu corri, eu fui pódio, né, correndo com homens trans, né? Muito provavelmente os homens que perderam de você não vão te questionar, mas as mulheres são questionadas e num post que eu fiz questão de não entrar nessa seara, porque a gente ia desaguar em um outro debate que não tinha nada a ver com a questão da visibilidade, mesmo assim. Inúmeros comentários era, não, eu acho que é bem aceito, mas se for competição, não, eu acho que é de boa, mas se for correr por premiação, como é que você vê essa questão das categorias, premiação?
Assim, Joelson, eu acho que o sonho, a utopia, seria ter categoria trans, tanto para homem quanto para mulher, por N razões, não só pela premiação, mas pela segurança, pelo preconceito envolvido, pelos outros corredores ficarem incomodados. Eu acho que geraria para a gente uma proteção, mas daí também eu me questiono se eu não estou criando mais caixinhas sociais onde a gente tem que ser encaixado e ser separado dos outros. Eu fico nesse embate, assim. Hoje em dia, se eu fosse me inscrever numa corrida, eu me inscreveria na categoria masculina. Por quê? Primeiro, porque eu me entendo homem. Acho que no momento que eu assumi uma identidade de homem, eu assumi toda a amplitude dessa gama, né? Tipo, eu sou o cara que troca o pneu, eu sou o cara que. Enfim, né? Eu acho ruim a gente
Mulheres também
determinar o que cada
trocam
identidade
pneu, hein?
faz. É,
Ué!
isso. É, eu acho ruim a gente encaixar as identidades, mas eu digo assim, assumir uma identidade masculina, eu vou ter o ônus e o bônus disso, porque eu odeio trocar pneu. Então, assim, eu me coloco na masculina primeiro pela questão da minha aparência. Eu sou um homem, cara. Tipo, sabe, se eu pegar um pódio lá na feminina, vai ficar ruim pra mim, entendeu? E, tipo assim. É como eu falei antes, biologicamente falando, se a gente for fazer um exame hoje, eu tenho o mesmo nível de testosterona que todos os homens. Então, tipo assim, é injusto, eu tô correndo de igual para igual com vocês. Se a gente tem diferenças de corrida, é porque tem diferença de treino, não porque tem diferença biológica. Entende? Então, eu acho que seria injusto eu correr na feminina. É uma questão minha, assim. E assim, eu não cheguei ainda a me inscrever em prova nessa condição, porque a última prova que eu fiz, eu acho que foi no início do ano passado.
E
Acho que
você
foi em
começou a
janeiro do
sua
ano passado.
transição.
Em
Você começou essa
novembro.
transição e veio a pandemia, né? Então todas as provas foram canceladas ou adiadas.
Eu comecei a transicionar em novembro, E daí, tipo, nessa prova de janeiro eu já estava inscrito, daí fiz e não fiz mais nenhuma depois. Então eu não cheguei a me inscrever nenhuma ainda. Mas vou me inscrever na masculino. E até alguém mencionou ali nos comentários: ah, a pessoa tem que se inscrever na categoria que ela se identifica. Eu acho um pouco amplo, porque em tudo vai ter os espertinhos, né, cara? Tipo, em tudo vai ter alguém que. As pessoas trans também vai ter lá o esperto ou o homem trans que vai se inscrever na feminina para tirar pódio. Sempre tem as maçãs podres no cesto, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que ser coerente, entendeu? E outra coisa, na questão da mulher trans, bah, cara, eu vou só acender luz aqui que eu tô na total escuridão, vocês não estão me enxergando mais. Cara, só um
Vai lá, vai
segundinho.
lá. E uma coisa que me chama a atenção sobre esse debate, em especial quando esse debate se desenvolve no meio da corrida, é que grande parte da galera, dos corredores amadores, não tem conhecimento de causa. Eu estou explicando aqui, Pedro, que o que me chama a atenção nesse debate é que muitas vezes na corrida de rua a galera não tem conhecimento sobre o assunto. E a galera responde no nível de agressão como se fosse, né, grandes conhecedores do assunto, né? A gente, do ponto de vista internacional, a gente teve o caso, né, da Semeia Carter, que ela é Caster, que ela é sul-africana, ela corre os 800 metros, campeã olímpica, campeã mundial, e teve uma grande discussão, né, no último, em 2019, se ela iria poder competir ou não. Ela não é trans. Né? Ela é uma mulher em que o organismo dela, né, tem uma alteração e produz testosterona, né, no nível elevado. E aí, tanto a World Athletics, que é a Federação Internacional de Atletismo, como a Junta Internacional de Médicos, como o Tribunal Internacional de Desportos da Suíça. Então, os caras ficaram meses discutindo se, para ela competir entre as mulheres, ela teria que se submeter a um tratamento em que limitasse o nível de testosterona dela, ou se seria um direito dela de participar, né, das provas femininas sem se submeter a esse tipo de tratamento. Então, aí você pega que, né, a mais alta cúpula do atletismo, que é o World Athletics, você pega um comitê internacional de especialistas no assunto, você pega pessoas do mundo que estão discutindo isso e que sabe que é algo simples e complexo, e aí o Zé Ninguém que discute em grupo de WhatsApp fala: não, grande absurdo, não tem nem o que discutir, ela não tem que estar aí, ponto. Então eu acho bem foda no mundo da corrida isso. Não é nem que a opinião do cara está certa ou errada, é a forma em que na internet as pessoas se acham detentores de verdade de algo que não tem noção de nada, cara. E eu te perguntar também como é que você vê muitas vezes isso, né? Você deve se confrontar, né, também com pessoas cis, né, que se acham detentores de verdade, vem com isso, né, uma gama de preconceitos. Como é que você lidar com essas questões?
Uma coisa que eu queria pegar aí dessa fala que tu fez, que é uma informação que muita gente não sabe sobre as mulheres trans, que eu acho que dá mais polêmica ainda do que sobre os homens trans no esporte, é que as mulheres trans, tipo, eu só tomo hormônio testosterona, apenas, eu só aplico só a testosterona. As mulheres trans, elas aplicam o inibidor de testosterona. Mulheres trans, só para esclarecer, caso alguém não saiba, é o homem que virou mulher. Ele toma o inibidor de testosterona e isso causa uma redução imensa de testosterona, que leva inclusive à atrofia da genitália, à impotência sexual, enfim, N coisas. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que considerar. Tu não pode pensar que a mulher trans, ela tá lá concorrendo numa categoria feminina com um nível elevado de testosterona, porque ela não tá. Ela tá usando inibidor. Então, eu acho que em algum nível isso muito se iguala à mulher cis. Da mesma forma que a minha testosterona sérica hoje se iguala a um homem cis. Então, também é uma coisa que a galera fala sem saber. Ah, não, mas ela é uma mulher trans, mas o organismo dela é de homem. Que a galera fala assim, tipo, não, não necessariamente. Não necessariamente. Perdão, perdi a pergunta que tu tinha feito nesse sentido. Me empolguei aqui.
Não, não, e era como você lidava com essa questão de muitas vezes as
Ah,
pessoas
sim.
não terem nenhum tipo de conhecimento sobre o assunto e chegarem vomitando verdades, entendeu?
Sabe, Gelson, que algumas coisas eu respondo e outras eu me abstenho. Porque, assim, eu estudo muito isso, né? Como eu disse, eu sou um cara que eu gosto de ir a fundo nas coisas. Eu estudo muito isso, as coisas que eu tô falando com vocês sobre a hormonização, enfim, elas não têm. Eu estudo educação física, eu estudei anatomia, eu estudei fisiologia. São coisas que eu tenho propriedade para estar falando, senão eu não estaria falando. Então, assim, eu me abstenho de certos absurdos, sabe? Eu nem escuto, cara. Porque eu acho aquilo, quem quer saber, pergunta, e pergunta com educação. Agora, não me venha impor a sua verdade, que não vai rolar. E tudo que eu ouço, eu peço embasamento científico. Eu sou o cara chato dos dados. Então, assim, tem muito. E isso é sobre todos os aspectos, sabe? Se tu vai lá no perfil de alguém gordo, tem um cara de qualquer outra área falando sobre a saúde da pessoa como se fosse um médico. Também, por ser trans e usar hormônio, tem uma galera que se preocupa com a minha saúde mais do que eu. Tipo, fiquem tranquilos, eu vou no médico a cada 3 meses. É bem de boa. Então, assim, quando eu acho que eu posso ajudar, que eu posso somar, que eu posso dar uma informação que possa ajudar, eu dou. E o problema é que, assim, eu acho que as pessoas idiotas, assim, elas estão cheias de certezas, né, cara? E é muito difícil tu questionar isso porque elas querem acreditar nas bobagens que elas falam. Então, não tem muito porquê, assim, sabe? Eu já me
É
incomodei
difícil
bem mais com isso.
contra-argumentar, né?
Claro, cara. Tipo, a gente tá aqui trocando uma ideia que eu tô aberto a te ouvir, a ouvir a galera que tá aqui nos assistindo. Tu tá me dando esse espaço. Isso é uma coisa. Agora, se você viesse falar comigo e eu tô aqui todo armado, vai falar o quê? Vai discutir o quê? Não precisa. Não, eu nem perco tempo, sabe?
Você falou uma coisa lá no início que eu ia retomar, e eu vou aproveitar essa deixa para comentar sobre isso, que em diversos momentos você falou, ah, eu sou um cara forte, eu aguento e tal. Dentro do debate racial, a gente também traz essa discussão, em especial a discussão do quanto a sociedade nos impõe ser forte o tempo todo. Muitas vezes nos tiram a nossa humanidade, entendeu? Então, por exemplo, tem estudos, né, científicos em relação à questão da violência obstétrica nas mulheres negras, que muitas vezes as mulheres negras não recebem anestesia em determinadas cirurgias, mesmo, né, quando a gente pensa na violência obstétrica no parto, porque não, ela é negra, né, geralmente são mulheres da periferia, então são fortes, entendeu? Né, tem um estudo, que esse é um estudo americano, que tem essa relação com bebês neonatos, né? Então, que bebês neonatos negros recebiam menos medicações, né? E aí, medicações, quando a gente pensa, são medicações do ponto de vista de tirar a dor, do que não, porque são pessoas mais fortes. E aí, tem alguns atores, né, na questão racial que discute isso, né? O quanto o mito do negro e da negra ser sempre a pessoa forte, às vezes nos tira, né, a humanidade de se permitir ser fraco em alguns momentos. E aí, como é que você vê isso, entendeu? Assim, essa questão de sempre ter que se reafirmar, sempre tem que ser 10 vezes melhor, porque você não pode falhar em nada, porque já tem uma gama de preconceitos na sociedade que a galera pode pegar uma coisa, uma vírgula fora do lugar para falar. Ah lá, ó, ah lá, o homem trans, tá vendo aí?
Uma coisa que eu sempre questiono, sabe, é assim, o quanto a gente é forte ou o quanto a gente aprendeu a ser, desaprendeu a ser o que a gente era para sobreviver. Sabe, tipo, quando eu falo assim, em ser forte, cara, isso é uma coisa construída, porque eu sempre brinco assim, eu sou um homem delicado. Eu sou um cara super sensível, super emotivo, e eu aprendi muito a truncar, a gelar para conseguir sobreviver, né? E falo do meu lugar de muito privilégio, assim, de muito privilégio que eu reconheço. Mesmo assim, eu aprendi a engrossar muito, sabe, para conseguir me manter. E sobre isso, eu acho que se eu gosto, claro que eu gosto do carinho de todo mundo, dos elogios, a galera fala, tipo, ah, parabéns pela tua história e tal. A gente gosta de um carinho, é óbvio. Mas eu acho que esse esse discurso do herói da superação, do cara forte, muitas vezes nos desumaniza. Muitas vezes faz da gente pessoas que não podem chorar, pessoas que não podem fraquejar, pessoas que não
Exatamente.
podem desistir, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que criar um ambiente empático, de empatia, onde a empatia não é aquilo assim, eu sei como eu me sentiria no teu lugar, eu me sinto no teu lugar. Nunca ninguém aqui vai estar no meu lugar. Nem outro homem trans, nem ninguém, nunca, e eu nunca vou estar
Exatamente.
no teu lugar. Eu nunca vou estar no teu lugar, porque tu tá no teu lugar com as tuas vivências, com as tuas experiências de uma vida inteira. E a tua experiência é carregada dessa vivência. Então eu nunca vou estar no teu lugar. O que eu posso fazer, e eu acho que foi muito legal, que é o que tu fez comigo, assim, é tu me dar um espaço para que eu conte para ti como é viver essa experiência que é ser eu. Entende? Tipo, eu acho que daí que vem a grande empatia, assim. Vem o grande presente que a gente dá para o outro, é quando a gente dá ao outro a oportunidade de nos contar como é ser ele vivendo as experiências dele na pele dele. Então, assim, tipo, eu acho que é isso que a gente pensar, o cara é forte, mas deixa que ele nos conta, né? Tipo,
Não vamos presumir, né?
mas eu digo que eu sou forte, mas eu choro pra caramba também.
Cara, vamos chegando aqui ao finalzinho de nossa live, né? Eu acho que uma das coisas interessantes de a gente destacar também, né? Como o Pedro falou, bem, a realidade dele, né? A realidade da mulher trans. Certamente, se a gente tivesse uma mulher trans aqui trocando essa ideia, batendo um papo da relação dela com a corrida, seria um outro debate, né? Porque aí envolve, né, para além das polêmicas existentes, né, o impacto e a pressão social sobre a questão do corpo da mulher, ela é muito maior, né, do que para nós homens. E é a realidade de Pedro, né, ainda que ele conte a história dele, né, muitas vezes na questão negra a gente também tem isso, né, tipo, a pessoa chama um negro e quer que o cara fale em nome de todo o movimento negro, né, ou a gente chamar uma pessoa trans e achar que a pessoa vai falar em nome de todos os trans, como se não tivesse diversas visões, complexidades e tal. E, cara, agradecer mais uma vez, né? A ideia surgiu assim da discussão que teve lá no post, você se pontificou. É nóis, eu queria deixar esses minutos finais aí para você deixar uma mensagem para a galera, falar o que você quiser.
Querido, muito obrigado pelo espaço. Principalmente nesse dia tão importante, né? É 29 e eu não tinha postado nada sobre ser trans e tal. E queria agradecer primeiro pelo espaço, é muito importante para mim, para nós, enquanto comunidade LGBTQIA+, que a gente tenha essa visibilidade. É importante que outras pessoas saibam que a gente corre, que a gente está nessa mesma luta. E a mensagem que eu sempre tento deixar é assim: a gente convive com a diversidade todo o tempo. A diversidade, ela atravessa a nossa existência durante todo o tempo. Mas poucas pessoas vão ter as suas vidas marcadas por experiências diversas. Então, sempre que houver a oportunidade de conviver com isso, de aprender com isso, eu acho que é uma experiência única. Como eu já falei antes, eu acho que a diversidade é a ferramenta mais potente de transformação social que a gente tem. É quando a gente entende que a deficiência física, ela tem um espaço, a questão de raças tem um espaço, a questão gay, trans tem um espaço, e essas pessoas são todas seres humanos dignas do mesmo amor, do mesmo respeito, da mesma admiração, e a gente consegue, a partir disso, criar uma visão de sociedade ampla, que abarque todas as existências, que seja rede de apoio, que seja aldeia. A partir disso, a gente vai conseguir criar mais empatia, a gente vai conseguir criar seres humanos mais empáticos e mais preparados, para existir nesse nosso mundo que às vezes é tão cruel com a gente. Então, acho que a mensagem que fica é diversidade, transformação e empatia. A partir disso, tudo flui. E mais uma vez, cara, sem palavras, muito obrigado pelo espaço. Total gratidão. Foi demais aqui, ó.
E é isso, cara. Eu que só tenho que agradecer. Tá aberto o perfil. Precisarem de alguma coisa, divulgar alguma coisa, é só liga nós. Mandar um abraço para a galera também que está comentando, Fernando, Yara, Neta, Lili, Lu. Cara, valeu para a galera que acompanhou também aí. E a gente vai ficando por aqui, hein? Pedro, é nóis. Qualquer coisa, tamo aí.
Muito obrigado, cara. Tamo junto, valeu,
Valeu. Tamo
falou.
junto,
Tchau, tchau, pessoal.
abração.
Obrigado.